Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado analisa projeto que reajusta anualmente o salário mínimo pelo índice da inflação mais 1%.
Guaraci Silveira acusa ambientalistas de terrorismo em nome da preservação da natureza.
Conheça hoje o perfil dos senadores escolhidos pelos eleitores da Paraíba em outubro passado.
Boa noite.
Boa noite.
O salário mínimo pode ter ganho real de 1% ao ano se virar lei um projeto em análise no Senado.
O ganho real é a parte do reajuste que supera a inflação acumulada em um determinado período. Reportagem de Larissa Bortoni.
A atual política de reajuste de salário mínimo prevê correção pela inflação do ano anterior, somada à variação do Produto Interno Bruto de 2 anos antes. Essa fórmula vale, segundo a lei em vigor, até 2019. A partir daí, o Executivo ficará livre para apresentar uma proposta, mas o projeto em exame no Senado prorroga as regras atuais até 2023. Além disso, o texto determina um aumento real de 1% ao ano, mesmo que o PIB apresente variação menor ou negativa. Outra novidade prevista é que as mesmas normas devem valer para os benefícios da Previdência Social, como aposentadoria e pensões por morte. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a proposta apresentada por Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Segundo Paim, os ganhos vão se refletir na economia de todo o país,
beneficiando assim os aposentados e os trabalhadores. Em um sólido norte para a redução da desigualdade, o aumento de poder de compra do povo, o acrescimento do otimismo e a reativação da economia.
O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, informa que 48 milhões de pessoas, entre assalariados e beneficiários do INSS, recebem um salário mínimo ao mês.
O governo brasileiro anunciou que não fará parte do Pacto das Nações Unidas para a Migração. O risco de enfraquecimento do acordo internacional já era uma possibilidade discutida no Senado desde o ano passado. Repórter Floriano Filho.
O governo brasileiro decidiu sair do Pacto das Nações Unidas sobre Migração. O documento tem 23 objetivos para aumentar a cooperação internacional, que reduz a migração e a detenção de migrantes. O senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, já alertava que vários países não iriam assinar o acordo. Ele mencionou a crise migratória enfrentada na fronteira entre Estados Unidos e México e explicou que o governo norte-americano também rejeitou a proposta por considerá-la incompatível com as políticas norte-americanas de imigração.
Que muitas provisões do documento eram, palavras deles, incompatíveis com as políticas de imigração e refugiados dos Estados Unidos, sob, naturalmente, a atual administração.
Ao acusar os ambientalistas de promover o que ele classificou de terrorismo em nome da preservação da natureza, o senador Guaraci Silveira, do PSL do Tocantins, defendeu menos empecilhos legais para que o agronegócio brasileiro continue se destacando mundialmente.
Ele citou como exemplo nesse setor o estado de São Paulo, que usou boa parte das terras onde predominava uma vegetação conhecida por barba de bode para cultivar produtos que chegaram a fazer sua economia gerar metade da riqueza brasileira.
Para Guaraci Silveira, é preciso defender a natureza, mas tendo como limite o que há de mais precioso no planeta, o ser humano.
Reúne-se esses ambientalistas lá na Via da Solto, no Rio de Janeiro, na Avenida Paulista, ou mesmo em Paris ou Nova York, com as entranhas cheias de cerveja e o céu animado por muito uísque, ou transbordando de drogas lícitas ou ilícitas, e em conversa animada fazem ecologia sobre a Amazônia e sobre o Brasil.
A repórter Maria Ferreira traz hoje o perfil dos 2 senadores eleitos pelos paraibanos para exercerem o mandato até fevereiro de 2027. Representante do PP, Daniela Ribeiro tem como principais pautas a luta contra a violência doméstica e o investimento na cultura.
Para ela, é preciso entender a cultura de cada estado e evitar que este tema fique sempre em segundo plano. Vamos acompanhar.
Por duas vezes presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, a senadora eleita Daniela Ribeiro pretende trazer ao Senado pautas relacionadas à violência contra a mulher. Exemplo é o Fórum Todas por Uma, criado por ela e que tem a participação de diversas instituições da Paraíba. O intuito de Daniela é trazer o tema para o Senado a fim de que se envolvam cada vez mais instituições, inclusive internacionais, para fomentar a discussão e, assim, erradicar a violência contra a mulher. Ela defende um trabalho de conscientização para homens e mulheres.
Acho fundamental o trabalho em cima dos agressores. Não adianta você trabalhar somente com as mulheres, mostrar quais são os indicativos do que pode acontecer, principalmente a violência psicológica, que pouco é falada. Então, é trabalhar também com os homens, né, para que possa compreender, né, e principalmente, claro, com os agressores, para que possa voltar a ter uma outra relação onde não exista mais nenhum tipo de violência.
A parlamentar também vai defender a cultura. Para ela, é preciso proteger a de cada estado e fomentar a promoção do empreendedorismo nesta área. Daniela Ribeiro é professora, formada em pedagogia, e em 2008 foi eleita vereadora de Campina Grande. Atualmente, está em seu segundo mandato como deputada estadual. Os suplentes são Diego Tavares, do PV, e Nailde Panta, do PP.
Veneziano Vital do Rego é outro representante dos paraibanos eleito para o Senado para um mandato nos próximos 8 anos.
Para ele, é preciso fazer a reforma tributária e, ao mesmo tempo, discutir um novo pacto federativo, de modo a definir as atribuições de estados e municípios de acordo com a arrecadação desses entes da federação. A reportagem é de Maria Ferreira.
O senador eleito na Paraíba, Veneziano Vital do Rego, do PSB, acredita que a discussão da reforma tributária deve ser uma das prioridades iniciais da próxima legislatura. Ele defende esse debate juntamente com o do Pacto Federativo, que é o conjunto de regras sobre quem faz o quê e com que fonte de arrecadação, sobretudo relacionadas aos estados e municípios. Veneziano também quer propor a revisão de pontos aprovados na reforma trabalhista.
A reforma trabalhista ela não corresponde às expectativas daqueles que a propuseram e daqueles e daquelas que votaram a favor. Eu não votei a favor. Dizendo exatamente isso, precisa-se ou precisávamos rever algumas situações em relação à CLT, às relações de trabalho? Sim, mas não da forma como foi proposta. E alguns destes pontos, aqueles mais graves, aqueles mais ofensivos, como é o caso da relação intermitente de trabalho, isso precisa ser revisto.
O parlamentar também criticou a PEC do teto de gastos e quer propor a revisão da emenda. Veneziano foi por 2 vezes vereador em Campina Grande e 2 vezes prefeito da cidade e atualmente é deputado federal. Na Câmara, foi membro titular das comissões de Constituição e Justiça, de Turismo e de Ciência e Tecnologia. Os suplentes são Ney Suassuna, do PRB, e Sueli Santiago, do PTB.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance.
Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
A auditoria realizada pelo TCU identificou lentidão na análise feita pela Superintendência da Zona Franca de Manaus do cumprimento das obrigações relativas aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento decorrentes dos incentivos fiscais concedidos a produtores de bens de informática na Zona Franca. O volume de recursos fiscalizados é de R$3,1 bilhão e há um risco potencial de que as empresas beneficiadas não façam jus aos incentivos concedidos. O processo foi relatado pelo ministro Augusto Sherman e apreciado na sessão plenária de 12 de dezembro do ano passado. Os benefícios são condicionados à aplicação de, no mínimo, 5% do faturamento bruto das empresas em atividades de pesquisa e desenvolvimento.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.